E hoje nós vamos falar sobre saúde, vida plena, vida cheia de energia, saúde física mesmo, saúde emocional, saúde física, né? Saúde espiritual, como essas coisas se interrelacionam. Para discutir comigo aqui, bater papo, eu tenho o Dr. João Paulo Guimarães. Tudo bem, meu doutor amigo? Que é um dos nossos médicos, um dos meus médicos, da Bispa Lúcia também, que está nos acompanhando sempre e é um médico moderno, muito alinhado com essa visão moderna da medicina, né, visão de longevidade, de emagrecimento, visão de vida completa, né? A medicina tem três vezes, ao meu ver. Tem a medicina alopática, né, que é uma medicina mais de intervenção na doença. Tem a medicina preventiva, que é uma medicina da qual o Dr. João faz parte, trabalha. E tem a medicina que são, vamos dizer, o grupo da medicina à parte, que vem a homeopatia, que vem a medicina chinesa, que faz algumas outras técnicas, né, como acupunturas, etc. Enfim, então eu dividiria em pelo menos três, nesses três grandes grupos. A medicina preventiva, que trabalha hoje com prevenção, mas uma prevenção mais rápida, mais nova, que tem uma interação bem moderna, né? O grupo que trabalha com medicinas ancestrais, vamos dizer, uma medicina ancestral, vamos dizer assim, que eu acho que é mais apropriado, e a medicina alopática, que é aquela que trabalha com a doença, né? Com os especialistas. Doutor, isso, eu estou falando isso aqui de primeira, né? Acho que nem você nunca, a gente nem nunca discutiu isso, mas é uma divisão que eu fiz, nunca nem ouvi isso de ninguém, mas é uma observação minha na maneira de caracterizar a medicina de hoje, tá certo?
Isso mesmo, bispo. É, a gente tem atuado bem nesse segmento mesmo, em cima exatamente desse
viés. Às vezes vocês que estão na medicina preventiva pinça uma outra coisa da medicina ancestral. Sim. Mas aí vocês pegam ali uma pontinha aqui, outra ali. Mas a base da metodologia de vocês não é a medicina ancestral, é diferente.
É diferente. A gente usa como recurso, como ciência, como base de formação, mas a intervenção ela é pautada em algumas metodologias mais atuais, contemporâneas que nós temos.
É isso. Muito laboratório, muitos exames, muitos marcadores, muitas intervenção por alguns tipos de hormônios, modulagem hormonal e alguma coisa assim, que não existia nem de perto na medicina ancestral.
Exatamente.
E aqui, junto conosco, tem um nosso curioso, que é o meu querido Vitor, que está sempre fazendo pergunta, que ele intermedia vocês. Toda pergunta que vocês mandam, toda a integração passa pelo Vitor, o Vitor, então, traz para a gente. E eu quero rapidamente, doutor João, apresentar o meu testemunho. Eu fui uma pessoa muito doente. Primeiro, na minha primeira fase da vida, até a minha adolescência, eu fui muito forte. Eu malhava, eu não tinha o que reclamar. É que eu fazia muita extravagância. E por fazer extravagância, dormi na rua, dormi na praça para pregar, ficava molhado. E aí, dormia molhado, vai pegar uma pneumonia. Não precisa ser muito crente nem espiritual para descobrir isso.
Muitos já viveram isso.
Não é maldição, não. É descuido mesmo, é abuso. Então, depois eu ganhei uma saúde até privilegiada, mas logo que eu me casei, eu dava 50 horas de aula, eu só me alimentava duas vezes por dia, comia à noite quando chegava, depois de todas as aulas que eu dava, um trapo, uma coisa de doido. E aí eu engordei, peguei muita obesidade, porque comer e dormir é o pior dos mundos, ainda mais comer muito. Exatamente. Mais do que comer muito. Eu chegava em casa 11 horas da noite para jantar. Eu só tinha tido tipo café almoço só. E depois comia 11 da noite. Imagina a fome. E aquilo ali foi uma bomba no meu organismo. Então, eu meio que comecei a perder a minha saúde. Precisei de tomar muito antibiótico, fazer tratamentos. Minha garganta inflamava muito. Eu tinha muito problema de inflamação. Cheguei a tomar uma injeção de bezetacil a cada 20 dias. Por um ano, quase dois anos, quer dizer, um tratamento prolongadíssimo. Nem sei se se usa isso mais. E até que eu descobri um pastor que veio pregar, Julio Ruibal, da Bolívia. Ele morava na Bolívia, ele era pastor na igreja, na Colômbia, perdão. Ele era boliviano, mas morava na Colômbia, pastor da igreja de Cali, e que ele começou uma vigília que chegou a 60 mil pessoas todos os meses, no maior estádio. O Júlio, muito querido, muito amigo meu, e ele me introduziu, viu o meu sofrimento e me introduziu a um conceito da medicina natural. Medicina natural, naquela época, isso foi mais ou menos há uns 30 anos atrás, medicina natural só tinha uma visão da medicina ancestral. Uhum. Vocês, o ramo de vocês não existia.
Não.
Tinha medicina alopática, que é intervencionista, e tinha a medicina ancestral. Né? Então ele trouxe muita visão dessa medicina ancestral para mim, e no nome de medicina natural, e me ensinou sobre a saúde. E me mostrou que primeira aula que eu tive, aí eu fiz cursos com ele e com outras faculdades. Eu me formei mesmo em saúde. É, eu fiz um curso na Clayton School, nos Estados Unidos, um curso completo e tal. Bom, o que eu aprendi? A primeira coisa que eu aprendi, alimento é remédio. Ou alimento é veneno. Você está assim porque o seu corpo não metaboliza, seu organismo não metaboliza certo tipo de alimento. Quantidade e qualidade. Você vai ter que mexer nisso. Há 30 anos atrás, minha família achou que eu estava doido. Logo de cara eu cortei açúcar, todo tipo de açúcar, farinha, todo tipo de farinha, especialmente a processada, carne vermelha, leite e seus derivados, porque eu vi que eu tinha uma rinite, eu tinha todo tipo de it. Rinite, tudo... Renite, que mais? Sinusite, todo tipo de ite. E algumas artrites já estavam começando. Quando eu cortei isso, nossa, meu Deus, eu desinchei e ganhei, comecei a... Não tinha mais resfriado, alergia sumiu.
Uma resiliente.
Total. Todo mundo achou que eu era um ET na época. Meus amigos, todo mundo falava, você ficou doido, eu não comia mais à noite, eu não comia carne vermelha e tal. Foi um choque no meu organismo para o bem. E aí eu então comecei a preocupar com o assunto e descobri que nós não tínhamos compreensão do que é a saúde. Os médicos, inclusive, estudavam doenças, só doenças. Por isso que eles se tornavam especialistas em cardio, em, por exemplo, sangue. Né? E aí vai, todo tipo de médico que nós temos na medicina alopática, ele é um especialista. Em quê? Na doença.
Cardiologista, neurologista.
Ele é um tipo de... Ele estuda as doenças daquela parte do organismo.
Exato. Mas nós vivemos a era da especialização.
Da especialização. É. Né? Mas não estudava a saúde como um todo.
Não,
a saúde integrada se
integral, perdeu. A visão integral do corpo ela foi perdida.
É. Aí o que, que eu fiz? Eu falei, gente, a gente tem que voltar a isso. E comecei a trabalhar, falei com os médicos, o doutor Zé Maria aqui, o Zé Rodrigues também, né, que trabalhou junto conosco nisso. Enfim, eu fui atrás de amigos e disse, vamos dar palestras, né, vamos dar palestras, vamos orientar as pessoas. E eu comecei a tocar a trombeta. O próprio Júlio, enquanto viveu, depois ele morreu assassinado pela máfia colombiana, porque tentaram invadir a igreja, ele resistiu, a igreja tinha um terreno muito grande, aí um dia eles assassinaram o Júlio. Morreu jovem, com duas filhas lindas ainda para terminar a formação, a criação, enfim, uma dor. Mas ele sabia, ele falou para mim, eu sou chamado para ser mártir, eu vou morrer cedo. É meu chamado. Eu tentei de todo jeito tirar isso da cabeça dele. Falei, cara, a igreja precisa de você, a sociedade precisa de você, a humanidade precisa de você, pelo amor de Deus, morrer depois dos 80. Não, eu fui chamado, enfim. Ele não foi violento, ele não fez nada, só mandou a polícia tirar as pessoas. Só que a pessoa era um dedo da máfia colombiana que estava lá.
Na pior época da máfia.
Na época do auge. Ah. Bom, entre os livros que eu escrevi, tem esse aqui, ó, Saúde, Beleza e Longevidade. Foi o último, mais completo. E aqui eu abordo um pouquinho do que é a saúde. Saúde é consequência. Ao meu ver, muito rapidamente, eu vou falar muito rapidamente, de 5 fatores. Saúde é uma equação matemática, que você soma 5 fatores e você tem um resultado completo. Primeiro, saúde é resultado de, número 1, sua herança genética. Ah, mas todo mundo tem doença hereditária. Não. Tem o gatilho. Pode startar ou não, né, doutor? O doutor vai explicar isso agorinha mesmo. Então, vou falar genética. 2, alimentação. Alimentação. Comida é remédio ou comida é veneno? Depende do seu organismo e da maneira com que você encara a sua alimentação. 3, descanso. Você consegue descansar ou é pau na máquina 24 horas por dia. Não, eu tomo
energético,
tomo Coca-Cola, tomo café e dale, durmo 2 horas, volto. Você acha que você foi feito de ferro? Isso vai cobrar essa duplicata rapidamente. Então, herança genética, alimentação, descanso, exercícios físicos. Você tem alguma capacidade de fazer caminhada? Você transpira, você sua ou não? Você tem que transpirar. Porque a transpiração é uma forma mais forte de eliminação. Então a gente tem que queimar, tem que queimar a caloria, de preferência que corra, que pega, que malhe, e pessoas mais idosas, mais ainda, para a renovação dos seus hormônios. 4 e 5, o quinto fator, que eu acho muito importante, não é? É o estresse. É o não estresse.
Gerenciamento do estresse.
Gerenciamento do estresse. É boa palavra. Porque não tem jeito de viver sem estresse.
É como sem.
É isso aí. Então, dizendo esses 5 fatores que formam, você adquire o livro, eles estão aqui. É, se você quiser estudar. Doutor, manda o pau aí.
Maravilha.
Fala desses 5 fatores aí. Como é que vocês fazem quando você vê uma pessoa completamente desequilibrada? Por onde você começa?
Maravilha. Geralmente eu começo pelo sono, pelo descanso. Como o Bispo falou. Se a gente parar para avaliar, nós somos criados num mundo, num planeta que funciona de forma circadiana. Noite, dia, noite, dia. E nada mais natural que o nosso corpo respeite essa lógica. Então não é à toa que o nosso organismo foi programado para ter um momento de sono, um momento de vigília. E quando a gente fere esse fator, esse ciclo, todos os eixos hormonais sofrem com isso. Como o Bispo falou, é lógico que tem momentos na vida que você vai precisar se dedicar mais, dormir menos, se esforçar mais, mas é essa
menores.
Duplicata vai chegar.
Mas é
período menores.
Seja inteligente e não faça disso a constância.
O resto da vida, exatamente.
Faça por 6 meses, terminou, vai fazer uma tese, um mestrado, um doutorado. Então, tudo bem, mas depois compensa.
Depois
sabe?
Compensa,
como
exatamente.
Foi quando o senhor começou o ministério, por exemplo, né?
Sim, aí teve uma época da minha vida, o doutor também, que eu dormia 4, 5 horas, eu tinha que sair da Chácara Buriti, quando eu comecei, quando eu me tornei professor universitário, saía dali, terminando algumas matérias minhas, né, eu cheguei a acordar 4 da manhã, porque tinha muitos ônibus para pegar. Eu morei numa cidade que não era... Da Goiânia, onde eu estava no meu curso, eu tinha que pegar um ônibus lá em Rubiataba para fazer algumas disciplinas, eu não podia parar meu curso. Eu acordava 4 da manhã e chegava de volta em casa, o quê? Meia-noite, porque eu tinha que voltar ainda, ou dormia em algum lugar na cidade mesmo. Enfim, a vida tem sim período de muito aperto, mas vamos fazer isso com inteligência.
Com inteligência, e esse fator, hoje, dentro da prática integrativa de saúde, é o fator 0, é o fator número 1 e é o
qual é?
O sono, o descanso.
Ah, o sono hoje é o número 1. Então.
Número 1. Número 1 que tem mais impacto sistêmico. Se nós formos ser inteligentes e tratar aquilo que mais debilita a saúde do ser humano, o primeiro fator é a falta de descanso. É dormir mal. É a pessoa colocar na cabeça que ela é uma pessoa de hábitos noturnos e trocar a noite pelo dia, mas na prática ela não troca. Ela vive o seu dia de forma natural, acorda, trabalha e à noite ela estica a noite inteira fazendo outras atividades, às vezes até não fazendo nada, mas
fica
não dorme.
Fica em casa, 3 da manhã trocando mensagem.
Mexendo no celular.
Você ficou doido, você Netflix, tá dando dias da sua vida. Assistindo umas séries daquelas mais horrorosas, que só faz desafinar sua paz, sua calma, sua tranquilidade, a energia, as vibrações dos órgãos do seu organismo. Para que isso? Que é? Ao invés de pegar uma música instrumental gostosa, ao invés de entrar num ambiente bem relaxado, né? Então, fator zero hoje...
Fator zero é descanso. Na verdade, nós nem usamos o termo descanso. A gente usa respeitar o ciclo circadiano, que envolve noite e envolve dia. Existem 2 fatores, 1 em cada período, que são essenciais para a saúde. O primeiro é o sono, que é da noite, e durante o dia, a vitamina D3, que é hoje um hormônio, dentro da epigenética, de maior abrangência no corpo. O hormônio, o nutriente que mais tem impacto no organismo, em termos de modulação da expressão de genes, da manifestação ou não de doenças, do controle ou não do bom metabolismo, é a vitamina D3. Então, e ela é produzida naturalmente pelo corpo durante o dia, na hora que você se expõe ao sol.
Ah, é?
Exatamente.
Então, expor ao sol é bom. Por quê?
É bom, é necessário, lógico, que com regularidade.
Eu gosto de correr na rua aí, até hoje ainda faço. Não devia fazer não, mas faço. O pessoal pegando muito meu pé, porque meu joelho reclama, mas eu corro, gosto. Se eu não puder correr na rua, eu corro na quadra, eu arrumo um lugar.
Mas sempre com um solzinho.
sempre com sol. Eu não tenho jeito, eu não consigo viver sem sol. É. Tem gente que gosta da penumbra, é. Põe chapelão, eu não sou. Eu passo protetor e vou, eu adoro. Se puder, tira a camisa, não puder, vai de camisa mesmo, vai até de paletó e gravata.
É. É. Saiu do culto.
Eu tenho muita energia.
Esse fator é essencial, né, Bispo? Esse é o fator número um, é o primeiro que tem mais impacto. E, de fato, o segundo, como o senhor comentou, comida, alimentação. A saúde começa no intestino. E o intestino é onde a gente vai primeiro metabolizar todo o alimento. E hoje, a maioria da população não se preocupa com o que é que vai chegar lá no seu intestino. O que é que vai absorver.
Doutor, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fiz um estágio no meu curso e a gente foi para algumas clínicas. E trabalhamos muito esse conceito. O intestino é...
Porta de entrada da saúde.
É a porta da saúde, de entrada da saúde. E aí eu me lembro que nós pegamos lá algumas tipo, não era cadáveres, mas eram umas simulações de intestinos humanos de pessoas que comiam carne vermelha. Cara, o intestino das pessoas que comem carne vermelha parece... Um latex. Sabe o que é latex? Latex é quando o pneu do seu carro usa, fica careca.
Ele fica liso.
Ele fica liso.
Perde a velocidade natural.
Aquilo ali cola na parede do intestino e tampa todos os orifícios. Consequentemente, o intestino parou de ser intestino.
Ele parou de absorver.
Ele só é um canal de condução. Aí não tem integração, vitaminas, sais minerais não vazam, não passam, né? Não são absorvidas pela corrente sanguínea, porque ela é bloqueada. Não tendo essa oxigenação, né, os alimentos mais complicados garram e apodrecem ali dentro, aí começam, dão início aos tumores. Então é uma consequência gravíssima. Quando você vê isso, não é biópsia, como é que chama isso?
Microscopia, no microscópio.
É, no microscópio, e também pegando na mão, na fisiologia.
Na patologia.
Na patologia, na aula de patologia. Quando a gente pega aquilo, meu Deus, eu levei um choque, aquilo foi tão bom para mim, porque eu entendi fisiologicamente o que processa, como processa o organismo.
Esse conceito fica muito longe da maioria das pessoas, então não se preocupa. E nós vivemos numa era que é a era do multiprocessado. Hoje você vai num supermercado, foi feito um estudo recente, Bispo, você vai num supermercado, você entra, de 80 mil produtos que estão à disposição de você adquirir, 10 mil são alimentos, 70 mil são produtos alimentícios. São produtos que servem como alimento para o homem, mas que não são alimentos de fato, não foram semeados, cultivados e veio através de uma colheita e chegou na sua mesa. Não.
É
uma farinha que foi processada para produzir um biscoito, é um açúcar que foi produzido para adoçar e mudar o paladar de um produto que era salgado e agora passa a ser doce para vender mais. E essa era do multiprocessamento vem atrapalhando demais a saúde da população em geral, né? Tanto é que um conceito que hoje acaba sendo muito questionado é o conceito de normalidade. Hoje a gente fala, usa-se muito, eu recebo muito pacientes, às vezes, no consultório falando isso. Não, eu fiz uns exames recentes e está tudo normal. Mas estar normal é um conceito estatístico. Normalidade é um conceito da matemática. O que, que é normal? É você estar dentro da média. Você está ali próximo da média de uma população. Se você pega uma população onde... Por exemplo, no Brasil, onde uma das doenças que mais mata é a diabetes e os problemas glicêmicos, você pensa comigo, ser normal é ter também diabetes. É estar dentro da curva da normalidade, é você fazer parte do grupo de doentes. Então, nem sempre ter os seus exames dentro da normalidade representa saúde. Esse é o grande questionamento que a gente faz dentro da medicina integrativa, da visão sistêmica. Hoje já não dá mais para a gente pegar como modelo o próprio ser humano contemporâneo, porque a média é doente. Então nós temos que ter uma referência de ideal, de saúde, que foge da normalidade, que foge da média. Então hoje, enquanto uma pessoa acha normal ir num supermercado e rechear o carrinho de compras com biscoito, com farinha, com pães, com confeitaria, com macarrão de todo tipo de processo, de formato diferente, a gente trabalha um conceito da alimentação mais Usa-se esse termo paleolítico, mas é um tema, é um exagero, não chega a ser paleolítico, mas evitar o alimento multiprocessado.
Natural, né?
Natural.
Nós vamos voltar ao natural, vida exatamente, natural, exatamente. Alimentação natural.
Uma alimentação
doutor, qual
natural.
O terceiro fator? Então você falou descanso, alimentação.
Descanso, alimentação, e o terceiro fator que acaba sendo de grande impacto é a genética influencia muito, mas é a suplementação. Cada vez mais nós nos vemos reféns de complementar uma dieta que é pobre em nutrientes. Se a gente for pegar a evolução natural do alimento, existe um órgão americano, o NHANES, que faz o estudo dos produtos que são cultivados em lavoura hoje. Se a gente pega um alimento de hoje e compara com o de 3, 4, 5 décadas atrás, você vê que a quantidade de nutrientes que o alimento chega na nossa mesa hoje já não é igual antes. Justamente por causa do ciclo de plantações, você nunca repõe no solo a mesma quantidade de nutrientes que tinha antes, então é natural que as áreas de cultivo, ela vai ficando mais pobre. Então, complementar a dieta por meio de uma suplementação natural e eficaz, ela é essencial para se ter uma boa saúde hoje. Então, eu acho que esse tripé de alimentação, descanso e suplementação, ele é o tripé da saúde hoje em dia, né? Que é o que a gente tem que ter mais atenção.
Para essa pessoa que ela está na normalidade, às vezes ela não sofre de obesidade, está magrinho ali e tal, os exames estão tudo ok. Como é que ela identifica se ela é uma pessoa com a saúde ok ou a saúde ruim?
É importante a gente saber, entender o seguinte, Vitor. Se a gente não olhar onde deve olhar para procurar o problema, nós nunca vamos encontrar. Né? Se você tem um martelo na mão, todo problema que aparece, você acha que é prego. Né? Tudo que aparece é que é tratado do mesmo jeito. E você olhar de forma diferente as situações é importante. Os exames, hoje nós temos, como o Bispo Robson comentou, nós temos, diferente da medicina natural do passado, ancestral, nós temos uma variedade de recursos propedêuticos que a gente consegue identificar com clareza onde estão os problemas das pessoas. Então hoje, fazer aquele exame corriqueiro que a gente está acostumado a fazer nem sempre é o necessário para se identificar os problemas mais graves. Não se olha no lugar certo. É importante fazer os exames corretos para conseguir identificar. Então, assim, infelizmente, não é todo lugar que você vai conseguir ter acesso aos exames necessários. É importante você estar acompanhado com um médico que tenha essa visão integral, essa visão sistêmica, em associação à medicina alopática, porque o trabalho sempre é conjunto, não tem como você desmembrar um do outro. Não adianta a gente virar as costas para a alopatia, porque ela resgatou a humanidade com os antibióticos, com as vacinas, com tudo que a gente tem de recurso terapêutico. Mas é muito importante esse trabalho complementar, de saber avaliar onde não é usualmente avaliado, né? O câncer, por exemplo, como nós vamos falar nos próximos podcasts, o câncer é uma doença onde nós temos hoje recursos terapêuticos de fazer uma prevenção melhor e mais a fundo, principalmente se existe um histórico genético, alguma coisa assim. E nem sempre isso é pedido, solicitado no dia a dia da abordagem preventiva. Acho que a grande diferença da normalidade que nós comentamos foi essa. Seria essa.
Beleza, gente. Fechamos o nosso podcast de hoje.